Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. Fala galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos aqui sobre as obras do mundo do terror. E mais uma vez estou com um convidado muito especial que vou apresentá-lo com uma frase de mais velozes e mais furiosos, só trocando ali algumas letras. Droga, é o Braga?
Eu sempre tô aparecendo aqui, né? Você sempre me faz ver uns filmes bons e filme que eu não sabia que eu precisava rever.
Pô, cara, eu também. Eu gosto muito de 1408 ou 1408. Eu nunca chamei esse filme de 1408. Você já ou sempre foi 1408?
Pô, pra mim sempre foi 1408.
Ah, não! Porque, assim, isso me lembra uma curiosidade. É, quando Blade Runner 2049 ganhou o Oscar de efeitos visuais, quem estava apresentando era o Tom Holland e outra pessoa, não vou lembrar quem era. Mas o Tom Holland, na hora que foi anunciar, ele falou Blade Runner 2049. Aí eu lembro que algumas pessoas na internet comentaram: 2049? Nossa, como ele é culto. Ele não fala 2049, sabe? Tipo, 2000. Então é a mesma coisa aqui. Eu sempre chamei esse filme de 1408 e o Braga 1408. Eu gostei. Nós somos diferentes aqui. Mas você falou uma coisa certa. Fazia tempo que eu não vi esse filme e eu precisava, cara. Eu sempre achei esse filme muito bacana, um filme de terror bom, uma boa adaptação de um conto do Stephen King. Eu acho que vale mencionarmos que é mais uma das histórias da mente perturbadora do Stefano Rey. E graças a Deus que é uma boa adaptação, porque a gente também tem muitas más adaptações das suas histórias, mas felizmente a gente vai falar de uma das boas. Se vocês ouvintes prestarem atenção, é o segundo programa consecutivo que a gente está fazendo aqui sobre uma adaptação do Stephen King. Não foi combinado, até porque eu estava querendo fazer sobre Premonição, a franquia Premonição. Tinha falado para o Braga, inclusive, cara, eu estou querendo fazer sobre Premonição. Aliás, eu falei para ti?
Acho que não.
Então eu estou viajando, falei para outra pessoa. Olha, eu tô querendo fazer aqui sobre a franquia Premonição, mas aí não deu certo porque a pessoa não tinha tempo pra rever todos os filmes, eu tinha revisto os três últimos, e aí eu fiquei com a vontadezinha de gravar. Mas como aí não rolou, passei pra um filme seguinte da lista, que era o 1408. E aí eu falei, pô, vou chamar o Braga, vamos ver se ele aceita, e deu tudo certo. E é o segundo também podcast consecutivo do Braga, que tem o John Cusack no elenco. Olha só.
já tô virando fãzaço aqui. Eu tava falando ontem com o Thiago e com a Gabi que o John Cusack... É que a gente tava falando de 2012, né? Eu falei, cara, uhum. O John Cusack é muito um Nicolas Cage que deu errado, assim. Porque, sei lá, o Nicolas Cage faz uns papéis duvidosos, mas ele se entrega muito. O John Cusack, de vez em quando, escolhe uns papéis que você vê que ele não tá nem aí, né? Ele nem se esforça. Tipo, 2012. Mas nesse filme, ele tá muito legal. É, ele repetiu essa parceria de Stephen King e Samuel Jackson. Você já assistiu aquele Conexão Mortal lá, o
Cell? O Celular, né?
Esse aí.
Mano, eu nunca vi esse filme, porque eu sei que dizem que é tenebroso de ruim.
É mesmo.
Mas eu sempre quis ler o livro, cara. Eu nunca tive a oportunidade, porque Eu até tenho o PDF dele, mas ler PDF em computador é muito ruim. Aí eu nunca cheguei a ler, mas eu acho a trama muito interessante, cara. A forma que tem, entre aspas, né, o apocalipse zumbi, porque não são zumbis tecnicamente, né? As pessoas que ficam malucas, mas é por conta... É, como é que é a história do celular, Braga? Como é que as pessoas ficam doidas?
É, basicamente, você já deu o plot completo. É que... Cara, lembra daquela pira do sinal 5G, quando teve uma galera que ficou maluca, que isso ia dar doença, as pessoas vão ficar doidas? É tipo isso. É um sinal lá de celular, as pessoas começam a ficar meio malucas. Do jeito que você falou, assim, meio zumbi, sabe? E daí vira uma... Ah, é um apocalipse zumbi isso aqui de celular. Eu acho que é o melhor jeito de descrever. Mas é que eles têm que fazer lá uma... Eles têm que encontrar a torre principal. E daí fica um monte de gente rodeando a torre. É interessante. Mas assim, é ruim. Só que, de novo, tem John Cusack e Samuel Jackson fazendo um Stephen King, né? Então, tem aquele apelo.
Ele é um filme ruim, você até atestou isso agora. Mas ele é um filme ruim que fica bom nível Gabriel Braga de aprovação, ou não tem jeito, ele é muito ruim que nem Gabriel Braga consegue assistir de novo.
Putz, essa do assistir de novo pega, hein? Não é que ele seja um filme péssimo, horrível, mas é que você chega no final, daí você tá... foi bem, bem mais ou menos... Ele não tá muito bem escrito. Se compara com 1408, então, que... Pô, pode não ser um filme perfeito, mas ele envelheceu muito bem, né?
Ah, sim, com certeza. Eu acho que não tem nada nele que esteja, assim, datado. Sei lá, não sei bem se datado é a palavra certa, mas... Que envelheceu mal, né? Como você mencionou. E tu falou que o John Cusack é o Nicolas Cage que deu errado. Cara, eu... Eu tenho pena, assim, do John Cusack, porque ele deu uma sumida, né, cara? Ele não fez mais grandes coisas nos últimos anos. Pode até estar fazendo filmes aí, mas nenhum que a gente pare, assim, pra analisar. Porra, olha esse filme aqui do John Cusack, parece ser legal. Não, já faz um bom tempo que ele não faz nada grandioso. Você falou do 2012, nesse filme ele tá com a Amanda Pitt, né, que também estão... No Identidade, lá o podcast, o filme que a gente gravou sobre, tem eles dois. Essa parceria rendeu naquela época. Eu não sei se ele chega a ser nível Nicolas Cage ruim. Pra mim, normal. É um ator bem ok, assim. Eu nem acho ele muito ruim e nem acho grande ator. Você disse que o Nicolas Cage pelo menos se entregava nas pérolas ruins que ele fazia. Eu acho que nem isso, cara. Eu acho que ele só chegava e tipo, ah, eu quero 1 milhão, mas eu faço filme de vocês e foda-se, eu vou. Tô nem aí, seu filme vai ser uma bagaceira. Ele só não ligava, né? Nicolas Cage não ligava. Tipo jiu-jitsu, né?
Pô, mas no jiu-jitsu ele entrega, Davi. Ele tá ali se dedicando muito. É um papel ridículo e, tipo, todo mundo tem noção disso. Ele tem noção disso, o roteirista tem noção disso. E ele tá lá se entregando. É tipo, pra citar um filme que ele fez junto com o John Cusack mesmo. O Con Air. Pô, o Con Air é brega pra cacete, mas é sensacional.
É. Pô, mas esse aí é um Braga bom, né? Braga, brega. Esse é bom, pelo menos. Dá pra se divertir, mas... Sei lá, jiu-jitsu não dá. Enfim, né? Vamos falar de coisas melhores, né? Que é o 1408 ou 1408 pra algumas pessoas, como... O Braga. Cara, esse filme, ele é de 2007, né? Deixa eu ver aqui.
Isso.
2007. Eu lembro que eu vi no cinema, cara. Então, para as pessoas que estão nos escutando, devem pensar, poxa, Baldavi é velho, viu? Cara, eu tinha... O quê? 2007? Eu tinha 11 anos, cara. Eu era bem novinho ainda. É porque eu gostava de ir ao cinema ver filmes que não era só Transformers ou Piratas do Caribe. Quando tinha algum filme que a trama me interessava, eu ficava doido pra ver. Isso aconteceu com Ilha do Medo, lá do Leonardo DiCaprio, que eu fui ver no cinema. Outro filme, e esse é bem mais desconhecido, eu nem sei se o Braga vai conhecer, mas é o Como é que é? O Vantage Point. Como é que é o nome dele em português, cara? Esse filme tem o Dennis Quaid, tem o Jack do Lost. É um filme que tem uma tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos, eu acho. E aí a gente vê isso...
Ponto de vista.
Ponto de vista, era isso mesmo. Eu já tava quase falando o nome e eu ia dizer... Nossa, esse é o nome do filme. Então a gente vê, sei lá, vários pontos de vista, né? De, sei lá, 8 pessoas, não sei. Desse atentado. E eu achava, tipo, o trailer muito legal. Caraca, maneiro, quero ver esse filme. Não lembro se ele é bom, tá? Eu lembro que eu gostei na época. Eu lembro. Mas hoje em dia, não sei se passa ainda. Mas, assim, são exemplos de filmes, né, que não eram do grande circuito. Eu acho que só o Ilha do Medo era o mais conhecido, que era Martin Scorsese. Mas eu via muito filme, assim, que a galera acho que hoje em dia nem sabe que existe, né? O 1408 eu vi na Netflix, mas se eu não me engano tá no HBO Max e Prime Video. Mas como a Netflix ainda é o carro-chefe dos streams que tem mais notoriedade, eu acho que é o que as pessoas mais têm em conta, provavelmente, se descobrirem esse filme também, né? Eu acho que ele vai ser mais visto lá do que na HBO ou no Prime Video, né? E aí talvez as pessoas descobrindo esse filme vão perceber que, cara, vocês acharam uma pepita ali, cara, no meio de tanta bosta que tem na Netflix. Vocês vão achar uma trufa, cara, uma trufa. E aí, tipo, Davi, mas o que que esse filme se trata? Então, o conto e o filme, mesma coisa, mesma história, né? Porque de vez em quando a gente tem adaptações que mudam o nome dos personagens, enfim, mas não, aqui todo mundo tem o mesmo nome, é a mesma história, né? O John Cusack, ele é um escritor de literatura não ficção, né? Tipo, ele já escreveu ficção, mas depois ele mudou e partiu para obras como Os 10 Castelos Mais Mal Assombrados, Os 10, sei lá, Restaurantes Mais Mal Assombrados. Era tudo assim, os 10 alguma coisa mais assombrados, né? E ele nunca foi, tipo, um grande escritor, famosão. Ele tinha o seu nicho, né? Bem pequenininho. E o que eu acho interessante, que o filme até mostra bem no começo, que ele gosta de visitar, né, os locais, os supostos locais assombrados, porque ele vai passar uma noite nesse local e aí com seu gravadorzinho ele vai narrando as suas experiências nesses locais. E aí já no começo ele vai num pequeno hotelzinho, pequenininho mesmo, tipo hotelzinho de estrada, assim, você descobre do nada. E aí ele fala, ah, esse local tal, não teve grandes coisas, e no final das contas eu dou 6 caveiras. Aí depois ele fala, ah, Dante, eu dou 5. E tipo, se eu fosse ele, cara, não aconteceu nada, daria era 0. 0 caveiras, não tem nada. Sei lá, 2 ou 3 pela ambientação. E também porque tava chovendo muito, então colabora pro suspense, pro terror e tal. Mas, tipo, não aconteceu nada. O tempo foi passando, né? A gente não vê isso. Mas é subentendido que ele foi ficando mais escrotão, assim. Foi ficando mais cínico. As pessoas vão falar com ele, vão pedir autógrafo. Ele mal olha nos olhos, ele mal fala com a pessoa. Mas quando, né, ele descobre que tem... um hotel, o Hotel Golfinho, né? O Hotel Dolphin. O Hotel Dolphin tem um quarto, que é o 1408, um hotel... O quarto, na verdade, né? Não é nem o hotel que é mal assombrado, é o quarto que é. O quarto mais assombrado de todos os tempos. E aí ele fica curioso, né? Pô, eu tenho que ir lá, eu tenho que conferir isso daí. Só que tem um problema. E qual é o problema, senhor Braga?
O problema do 1408 é que é um quarto... Como diria o Samuel Jackson, né? É um quarto maligno, um quarto do mal.
Em 95 anos que o Hotel Dolphin existe, aconteceram diversos assassinatos dentro dele. Ou pessoas que morreram do lado de fora do hotel, mas por conta do quarto, né? Eles foram influenciados a cometerem suicídios. Pularam da janela... e se matarem e tal, porque estavam vivendo um horror. E aí teve gente que cortou o pescoço, teve gente que se enforcou, pulou da janela, teve gente que morreu de causas naturais, como Samuel Jackson até fala, gente que infartou, teve AVC, muitas coisas que aconteceram, E é legal essa parte, eu não sei se o Braga vai concordar, mas pra mim é muito legal essa parte, porque enquanto o Mike Ensling, que é o escritor, ele ainda não tá no quarto, né? Ele tá conversando com o Samuel Jackson, que é o gerente do hotel, né? E ele tá tentando, tá suplicando pro cara não ir. Pô, não vai, cara, por favor. Tô te mostrando aqui o que que aconteceu naquele quarto maldito. Não vai. É, vai se criando essa aura sobrenatural, né? Mística do quarto. Aí você já vai criando as expectativas de como é o quarto, né? Do que vai acontecer logo em seguida do cara entrar. Né? Eu acho isso muito, muito foda, cara. É muito bacana mesmo.
Eu concordo com você. A construção é realmente muito boa. Ainda mais que dá esse contraste em relação aos outros lugares, né? Eu tinha uma falsa memória desse filme. Eu lembrava que naquele primeiro hotel, que tem o casal de idosos, eu lembrava que eles se fantasiavam e tentavam assustar o John Cusack. E daí isso não aconteceu. Eu fiquei, ué, cadê a cena? Eu falei, tal, é certeza que eu inventei isso na minha cabeça, né? Ou eu tinha assistido algum corte diferente aí do filme. Mas muito provável que eu esteja louco.
O quarto nem existe de verdade. E através do filme, ele influenciou a sua mente. Te enganou. Porque, tipo, nunca passou isso na minha cabeça. Eu nunca pensei nisso. Eu lembro até do começo. Não, ele vai num hotelzinho ali e tal. Vai registrar se é assombrado ou não. Mas isso aí que você pensou, nunca passou na minha cabeça. Nunca.
Acho que eu devo estar confundindo com algum outro filme, cara. Mas eu fiquei muito chocado que não tinha essa cena. Eu lembrava claramente. Mas daí quando ele vai pro Dolphin, é essa coisa diferente, né? Nova York, é um hotel mais chique. O cara tenta fazer de tudo, inclusive dá um whisky caro pra ele desistir. Vai criando aquela expectativa, né? E eu concordo com você, é bem construído, eu gosto dessa parte.
Não, e tem uma coisa que, por exemplo, o Mike Ensling, ele vai ligar, né, pra agendar o quarto. Ó, eu vou pro hotel, eu vou pro quarto 1408, sei lá, amanhã. Aí o cara fala, não tá disponível. Tá, e semana que vem, não tá disponível. Tá, e ano que vem, não tá disponível, e o cara desliga o telefone. Aí você fica, caralho, como assim, né? Tipo, e aí ele vai, descobre que é... Quer dizer, ele já sabia que é mal-assombrado, né? Porque ele recebe um postcard que tem escrito assim, não vá para o 1408. E aí ele tem um amigo lá que é o só lembro dele com dois personagens. Um é o Monk, de uma série, sim, que eu nunca vi, que é o Monk. E segundo, pelo personagem que eu sempre vou lembrar dele, que é o cara do MIB lá, que ele é o alienígena que explode a cabeça, e aí a cabeça vai pequenininha e vai aumentando lá, entendeu? Dibs, eu acho, sei lá, o nome dele. Que ele vende umas coisas lá, tipo, tudo roubado, né? O Will Smith vai com o Tommy Lee Jones, aí o Tommy Lee Jones explode a cabeça dele. É aquele cara lá, é o mesmo cara. Ele é um amigo lá do Mike, e ele falou, meu advogado aqui falou que de acordo com a lei e tal, se o quarto não estiver alugado... É alugado? Não, não é alugado que se diz.
É reservado, né?
Se o quarto não estiver reservado, eles não podem te forçar a não ir. Você pode sim ficar no quarto. E aí depois dessa, e depois de muitas insistências que não deram certo, né? O Samuel Jackson vai, tá bom, tu quer ir, meu irmão? Então vamos. Aí ele vai, leva de elevador, e aí gera uma outra cena, que também tem no conto, se eu não me engano, que é uma cena que eu também gosto, porque ajuda mais ainda a construção da aura sobrenatural do quarto, e também, né, de toda a situação, que o Mike sai do elevador, mas o Samuel Jackson fica e ele fala, ó, eu só vou até aqui, meu irmão, eu só vou até o quarto se for em época de lavar o quarto, né, vou com as moças, a porta tem que ficar aberta, e a gente não passa, sei lá, nem 15 minutos, meu irmão. E eu dei uma pesquisada no conto, eu lembro que as paradas estranhas, né, já começam a acontecer antes mesmo do Mike entrar no quarto. Se eu não me engano, quando ele chega de frente para a porta, se eu não me engano, a maçaneta, ou é a porta, ou as duas coisas, estão meio tortas e, sei lá, tá do lado esquerdo, vamos dizer assim, a maçaneta. Aí depois ela tá do lado direito. Aí você fica assim, mano, que diabo é isso? O cara nem entrou e já tá começando. Pra você ver como o quarto é pirado, mano. O quarto tem, certamente, mano, tem algum cemitério indígena ali debaixo do hotel. E aí, sei lá, fixou naquele quarto. Porque não dá pra entender, realmente não dá. E é até legal a gente não saber por que diabos esse quarto é bizarro. Porque não são os fantasmas, né, tipo, os causadores dele ser assim, não é. Tipo, os fantasmas são pobres coitados que morreram naquele quarto ou do lado de fora, mas por conta do quarto, né? É, mas, tipo, eles não têm culpa, eles não são os responsáveis pelo quarto ser amaldiçoado. E aí, cara, quando o Mike entra nesse quarto, tantas coisas acontecem, e aí eu gosto que no começo ele entra, acende as luzes, né? Aí olha para um lado, olha para o outro e diz, é só isso? É tipo, o cara já tá, foda-se, né? Eu já passei por tantos locais ditos, né, assombrados, e nunca foram de verdade, que esse aqui vai ser só mais um. Só que não demora muito tempo, né, para as coisas estranhas, né, começarem a surgir. E aí, Braga, eu queria que você falasse de um ou outro aí que você gosta bastante da cena, ou tipo assim, um momento mais assustador, e aí depois eu vou dizer o meu.
Cara, eu acho que tem alguns momentos muito interessantes de você não saber no início se é o quarto ou não. Por exemplo, o técnico do termostato lá, né, da calefação do ar-condicionado, que o cara não quer entrar no quarto, ele diz como fazer, e quando o John Cusack vai agradecer, o cara já não tá mais lá. E daí você fica naquela, pô, mas será que ele realmente conseguiu chamar alguém? Será que esse técnico existia ou já era o quarto começando a pirar? A neve lá dentro, eu acho sensacional quando o negócio esfria. E o que eu acho que é a parte mais pesada ali, mas que daí você vê que é um roteiro que investe não só naquela assombração de dar susto, né, mas é uma assombração traumatizante, que são todas as cenas dele com a filha, né? Seja vendo na TV, seja quando a filha aparece, que é muito, muito pesado, mas você vê que não é aquela assombração que vai te matar, quer te possuir, não. É uma assombração que quer te descaralhar da cabeça. Eu acho as cenas muito bem feitas.
É, eu concordo contigo, que é exatamente isso. Tudo que acontece, né, no quarto é tudo fruto da cabeça do Mike Enzim, que na verdade da influência que o quarto assombrado faz na cabeça dele. Porque, como você disse, chega um momento que, mano, tá tudo congelado. É neve pra caralho. E você fica, o que que tá acontecendo, meu irmão? Uma hora dessa tava tranquilo, quer dizer, tranquilo entre aspas, né? Mas tava normal, o quarto não tava sendo destruído nem nada. E aí, do nada, tá tudo congelado. Velho, que quarto maldito é esse, velho? Óbvio que não tem só isso, tem água pra caramba, né? Porque tem um quadro não é vela nem barco, ele fala o nome lá, mas eu não lembro. E aí tem água, e aí a água sai do quadro, mano, inunda o quarto. Que isso, mano? E isso tudo na cabeça dele, porque não tá acontecendo de verdade. Mas, até então, quando você assiste pela primeira vez, você não sabe se realmente é da cabeça dele ou não. Os meus momentos favoritos, né, tem vários. Eu já vou começar primeiro com o próprio cronômetro, né, que tem um relógio ali do lado da cama, e aí esse relógio ele faz ali a contagem regressiva de uma hora. Por quê? Porque o Samuel Jackson tinha falado pro Mike, ó, nunca ninguém dura uma hora naquele quarto, ou é o máximo que dá, o máximo. Teve uma empregada nossa que sem querer se trancou no banheiro por 15 minutos, e ela não aguentou, ela furou os olhos e ficou gargalhando, tipo, histericamente, tipo, a mulher coringou, pra você ver o que que o quarto fez com a pobre da mulher, e só por 15 minutos, o cara lá ficou mais de uma hora, ele ficou 70 minutos, se eu não me engano, 70, cara, não é nada você passar uma hora dentro de um quarto. Mas uma hora no 1408 é tipo uma eternidade de sofrimento, de terror, de tudo que você possa imaginar. E aí, beleza, tem um cronômetro, que já é a minha primeira parada que eu gosto do filme, que quando acaba, tipo, já tá no final do filme, e aí tá lá acabando, né? 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele reseta e começa tudo de novo. Tudo de novo, uma hora. Eu, ah, não, mano, não acredito. E aí o que que eu pensei? Cara, uma noite, né, ali tem 12 horas, então talvez isso aconteça por mais 11 horas, né? Ou é só o quarto fudendo com a cabeça dele mesmo. Tipo assim, mano, tu vai ficar aqui o resto da tua vida, ou quer dizer, que é, o resto da sua vida, mas que não vai, né, demorar tanto assim pra você morrer. Então, eu acho que deve ser isso mesmo, o quarto tava trolando com a cabeça do Mike Hensley. Então, só isso aí eu já acho muito legal. Segundo, quando ele tem visões, né, ele vê os fantasmas das pessoas que morreram, né, no quarto, das pessoas que se jogaram. E elas próprias, elas têm, como é que eu posso dizer, o frame é diferente, tipo, é como se fosse uma filmagem antiga, né, das pessoas que estão passando ali do lado dele. É, tem um cara que vai de boa, mano, se joga e foda-se, não tô nem aí. Aí tem uma outra que ela vai andando, tá chorando, e aí se joga e grita e tudo mais. Cara, eu acho bem triste ao mesmo tempo, porque, cara, a imagem, né, de você ver uma pessoa se jogando é muito perturbador, cara, é muito pesado. Tudo bem que é PG-13 e é com os fantasmas, né, então nunca chega a mostrar nada muito explícito, né. É, outras partes que eu também gosto do filme, tipo de tensão, de terror, é quando ele vai no, nos dutos, né? Porque ele olha, pô, tem um duto, se eu seguir dali pra cá, eu vou bater no outro quarto. Mas aí ele vai, né? Ele sobe e aí encontra outro fantasma de uma pessoa que provavelmente também tentou sair por ali, mas não conseguiu e morreu. E aí quando ele cai de volta, eu acho que é isso, né? Ele já tá tudo congelado, né? Se eu não me engano, é até a cena que tu comentou. Mano, é muito, muito, muito estranho. É, e é uma parada frenética, assim. Toda hora tá acontecendo uma coisa diferente. É, como você mencionou, algumas vezes envolve a filha dele que já faleceu. E é uma sacanagem do quarto, mano. O cara já sofre bastante, ou já sofreu, por conta da perda da filha. E aí o quarto faz questão de fuder mais ainda a mente dele, passando na televisão vídeos antigos de antes dela morrer. Depois bota ele pra ver a menina no hospital. E depois ela já tendo morrido, eu acho, se não me engano. Mano, é foda. Chega uma hora que ele não aguenta mais, né? Cara, que se dane. Não aguento mais esse quarto, e ele resolve tacar fogo em tudo. E é genial, né? Nunca ninguém tinha tentado isso, e eu acho incrível porque ele tá com a garrafa que o Samuel Jackson deu pra ele, né? E aí ele usa pra, né, faz ali um coquetel Molotov e aí joga no quarto. O quarto começa a gritar, né? Tipo um grito de uma criatura. E ele, a la McCready do Enigma do Outro Mundo, né? Ele fala, ah, cala a boca, né? Tipo, é muito bom, mano. Podia ser igualzinho o Kurt Russell, né? Tipo, ah, fuck you too, né? Não foi igual, mas foi parecido, e eu achei muito legal isso. Tipo, vai tudo desmoronando e ele tá lá rindo. Tipo, ah, vou conseguir pelo menos destruir a porcaria desse quarto. Tipo, ah, você não me venceu. Ah... Cara, é muito bom.
Você falou dos fantasmas ali, é um efeito muito anos 2000, né, cara? É, até o que a gente falou antes ali do 13 Fantasmas tem um efeito parecido, que parece que tá filmando, mas tá meio falhado, né? Fica piscando a pessoa, como se fosse uma filmagem falhada. É um efeito bem da época, só que no 1408 não fica muito datado, né? Você ainda... Ah, vai, você compra o que tá. E tudo que você falou do final, eu só assino embaixo. Ele tacar aquele whisky, meter fogo no quarto inteiro e conseguir, entre aspas, né, vencer o quarto é genial.
Cara, sobre os fantasmas, realmente é um efeito bem anos 2000. Mas eu acredito que foi feito de propósito, sabe? Pra representar as pessoas que morreram, tipo, 50 anos atrás, não sei. Porque teve gente que morreu em 1912, 19, tipo, muito antigo mesmo. Então eu acho que foi proposital aquele estilo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Porque tem um filme da Halle Berry chamado Na Companhia do Medo. Não lembro se era do mesmo jeito, mas eu lembro que os fantasmas eles ficavam piscando. E isso me dava um puta de um cagaço, mano. Porque uma hora o fantasma, tipo, tava, sei lá, a 10 metros de distância de você. E aí, mano, deu um pisca-pisca, ele já tá na tua frente, tipo, meio metro de distância. Isso me assustava demais, cara, demais. São referências aí, não é que isso tenha acontecido no 1408, mas é só pra você que tá nos escutando ter uma ideia de como isso teve em outros filmes e que me cagava pra sempre. Mas tem uma parada, Braga, que eu esqueci de comentar. No começo do filme, né, que ele tá ali surfando, né, uma onda bate nele, ele quase se afoga. Aí beleza, seguimos com o filme. A gente pensa, pô, mas essa cena precisava estar no filme? É tão isolada assim, né? E aí mais na frente, quando tem a cena, né, da inundação do quarto, ele faz uma jogada, tipo, jogada de mestre, que nem a Haluca. A Haluca fala, jogada de mestre. Ele tá lá envolvido na água e aí do nada a gente vê ele na praia. Aí a gente fica, que porra é essa, mano? Tudo aconteceu na cabeça dele durante esse desmaio? Ah não, que esse final vai ser muito ruim, nunca aconteceu. Foi tipo o final de Clique, que o Adam Sandler tava dormindo o tempo inteiro, né? Mas no 1408 eu acharia uma porcaria se o final fosse assim, sim. Ainda bem que não foi, era só o quarto trolando o Mike e a gente. Porque, tipo, ele vai seguindo com a vida, né? A gente pensa, pô, o filme vai acabar. Mas aí ele vai jantar com a mulher. Não, vai acabar já já o filme. Aí o Mike vê que uma das garçonetes era a mulher, o fantasma da mulher que tinha pulado da janela. Aí você olha assim, peraí, eu já vi essa mulher antes. Mas beleza, passa. Aí corta pra cena seguinte. Pô, o filme não acabou ainda. O filme tem mais coisa ainda pra me contar. E aí ele vai pra aquela agência de correios, como ele foi no começo, né, antes da praia. O cara que tá de trás do balcão era o cara que trabalhava lá no Hotel Dolphin, que é o que ele chega pro Mike e diz, posso levar a sua mala? E ele diz, não, não, precisa não. Aí de novo, cara, a gente tá vendo um personagem conhecido que era lá do hotel. E aí, do nada, as outras pessoas que estavam no banco, né, aliás, na agência de correios, começam a pegar umas marretas e quebrar tudo, mano. Quebra a parede, quebra o chão, tudo. E aí, na hora que eles vão quebrando tudo, vai voltando as paredes, né, o piso, como é que se diz? A mobília, né? Toda a mobília do quarto 1408 vai voltando tudo. E aí você fica, caraca, mano, ele nunca saiu do quarto, nossa, parece uma parada meio além da imaginação, de novo falando além da imaginação, no podcast com o Braga aqui e com o John Cusack, né? Chega o outro momento, né, que já é o final do filme, em que ele vê a filha dele de novo, e eu acho engraçado esses filmes que, tipo, o personagem diz, ah, você não é minha filha, nem adianta chorar. Mas dá 2 segundos, já tá abraçando. Não, você é a minha filha. E eu acho uma crueldade também, porque o quarto refaz meio que a cena da morte dela. E depois ele leva um susto, porque o cronômetro lá, né, toca aquela música insuportável do nada, né? Ele leva um susto, aí a filha dele se quebra todinha, tipo, vira pó. Aí eu, ah não, o quarto não fez isso, mano, não acredito. Aí foi golpe baixo. E aí é justamente a cena anterior do que a gente tinha acabado de falar agora, né? Que ele cansou e aí taca fogo em tudo, né? E o final, querido Braga, é emblemático. E aí eu digo por quê. Porque esse filme tem 4 finais. Você sabia disso, Gabriel Braga?
Sabia não.
Eu vi 2 finais. Depois que eu descobri, aí eu fui ver os outros 2. Mas ó, o primeiro final é o do cinema e o que tá na Netflix, né? Eu não sei se o 1408 que tá no Prime Video, NetBio, são as mesmas cópias, né? Mas o final de cinema acaba com o Mike se reunindo com a esposa, né? Estão ajeitando ali a casa, colocando tudo dentro das caixas. E aí ele toca o gravador dele no momento onde ele tá com a filha dele. Justamente aquela última cena, uhum, onde ela morre e tal, enfim. E aí a mulher dele ouve a voz da filha saindo no gravador, ou seja, ele não tava mentindo, ele não tava inventando, enfim, ele não tava maluco. Também não sei se ela chegou a pensar nisso sobre ele, mas ela fica surpresa, boca aberta, solta até a caixa no chão, fim de filme. Aí o segundo final que eu cheguei a ver, e aí não foi num serviço de streaming que eu assisti. Eu fiz aquele belo download, né? E aí eu notei que tava diferente. Eu, pô, não era assim que eu lembrava do final do filme. E aí o final do filme, esse que eu vou contar agora, se eu não me engano, é o Director's Cut. Deixa eu ver aqui. Pronto, é isso aqui. É, ele foi refeito porque a audiência achou que foi muito pra... Tipo, tava levando um filme num sentido, tipo, numa ladeira. Tipo, nossa, tá muito triste, refaz isso daí, né? E o final, o que que era? O Mike morre no incêndio, mas alegre de ter visto o quarto destruído. Aí tem o enterro dele, né? Vai a mulher dele e o Samuel L. Jackson. E o Samuel Jackson depois vai entrar no carro dele. E aí a gente tem um jump scare onde ele vê o fantasma queimado do Mike, né, pelo retrovisor. E aí eu lembro que o Samuel Jackson até dá um gritinho assim. Opa, Samuel Jackson! Que gritinho foi esse? Se eu não me engano, foi isso, né?
A galera achou isso menos pra baixo do que o final do cinema?
Se eu não me engano, foi isso. E depois... Porra. Corta pro Mike lá, o fantasma dele no quarto, tá fumando, se eu não me engano, ouve a filha dele e depois ele desaparece, enquanto ele vai lá e fecha a porta. E isso indica que a morte do Mike libertou as almas que ficaram presas, né, naquele quarto. Isso eu até acho bacana, esse finalzinho, né? Mas o que veio antes, eu lembro que eu não gostei muito, não. Isso foi o segundo final, né? O terceiro final, deixa eu pesquisar aqui. O Mike morre no incêndio, ao invés da cena do funeral do Director's Cut. Sam, quem é o Sam? Ah, é o Monk. O Monk retorna pro escritório dele em Nova York, descobre o manuscrito que o Mike estava escrevendo enquanto estava no quarto. Enquanto ele lê e ouve, né, as experiências dele naquele gravador. E na última cena, a porta do escritório de Sam fecha. E aparece a voz do pai do Mike dizendo: "As you are, I was. As am I, you will be." Né? Tipo, como eu fui, você será, né? Como eu sou, você também será. Eu não entendi muito bem essa charada que o cara meteu pro Mike. E agora que o Sam tá escutando, não. Eu não entendi. Não sei o que tu acha.
Tem essa cena no filme, né? É que... fica subentendido que ele tem uma relação horrível com o pai, por causa daquele livro que ele escreveu, né, de ficção, antes dele começar a falar de Hotel Mal Assombrado. Tanto que a mulher pergunta pra ele, até o Samuel Jackson, né, pô, é uma história real dele? Não, não, é tudo invenção. E o Samuel Jackson, pô, o pai parece um escroto dele. Não é por aí. Tipo, parece que ele não quer falar, então ele tem alguma relação horrível com o pai. Ali... Pra mim, o que ficou do pai falar esse joguinho de palavra aí era mais do medo que o Mike tinha de se tornar o próprio pai.
Eu vou recapitular aqui os finais pra ficar na ordem bonitinha. Primeiro final é o final de cinema, que é o final do filme normal que tá na Netflix. Que o Mike e a esposa escutam a voz da filha no gravador. O segundo final é a mesma coisa, só que... A mulher dele não está presente na cena, ou seja, ela não escuta. A gente só tem a reação do Mike. Terceiro final é o do funeral do Mike, o Samuel Jackson tá lá, tem um jumpscare, enfim. E o quarto final é esse que eu falei do Monk, né? Que ele tá lendo o manuscrito do cara, e aí começa a tocar o gravador lá do Mike com a voz do pai dele. Então são esses os finais. E aí, Braga, pra você, qual deles é o melhor?
Olha, eu acho que o final do cinema mesmo. Tirando essa parte do enterro ali, acho que ele como fantasma no quarto até que poderia ser interessante, mas eu ainda prefiro esse primeiro final. O Monk ouvindo o pai dele não tem tanto impacto quanto ele e a esposa ouvindo a voz da filha, né? Fica uma coisa meio perdida. Então eu fico com o final do cinema.
Eu também, cara. Eu também acho que é um final bem bacana. É um final que não exatamente deixam pontas abertas, mas é um final que surpreende por a gente descobrir que, de fato, né, as coisas aconteceram. E não que foi só na cabeça do Mike, né? Realmente aconteceu. E aí a gente tem a reação lá da Lily, que é da esposa do Mike, da mãe, lá da mina que morreu. Então eu acho bacana essa cena. E a piorzinha, não sei bem se é a pior, mas a mais fraca que eu achei, talvez fosse essa do enterro mesmo. Talvez a parte do enterro, né? E a que eu achei nada a ver, eu também concordo contigo, que é a do cara lá ouvindo o pai do Mike, bem nada a ver mesmo, não. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do programa e tomado todos os spoilers, né? Você está até aqui, até agora, é porque você não se importa. Mas, se não viu o filme, cara, depois de tudo isso que a gente comentou, eu acho que você deve ter ficado, pelo menos, interessado, né? Então, vai lá ver com seus próprios olhos e assiste o filme, que ele é muito bacana mesmo. De vez em quando eu pego pra rever e surgem momentos assim, do tipo, eu achava que no começo ali no hotel os caras estavam se vestindo pra assustar o Mike. Pode acontecer, olha o que aconteceu com o Braga. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau, valeu.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.